Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 26 de maio de 2025. Solicito à servidora Ciliandra que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Ademir da Silva.
Presente.
Elvis Paulo Secato.
Presente.
Fábio José Sacon. Franciane Bertotti.
Presente.
Jorge Luiz Cupini.
Presente.
Rodrigo Santin. Rodrigo Santolin.
Presente.
Tânia Mara Scarati Della Lata.
Presente.
Terezinha Maria Bassin Poletti.
Presente.
Estando ausente o segundo secretário da mesa, vereador Fábio, convido o colega Jorge Cupini a substituí-lo. Convido o colega Elvis a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que vossa fé não seja abalada. Expulsai-vos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará, este prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vós lembreis de que eu disse, quando chegar a hora, palavras da salvação.
A ata da sessão do dia 5 de maio de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 5 de maio de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 12 de maio está à disposição da Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. Solicito ao segundo secretário que leia o ofício do Núcleo Cultural.
Ofício número 01/2025, Campinas do Sul, 23 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, juntamente com todos os vereadores desta casa, representando o Núcleo Cultural Lani Sangali Gurgel, de Campinas do Sul, venho através deste agradecer a todos que se envolveram e participaram da Noite do Filó 2025, realizada na última terça-feira de 20 de maio, na ocasião também comemorando os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Sendo que o Filó era de costume das famílias descendentes de italianos. Assim, estendo este agradecimento em especial ao grupo desta entidade e a todos que já passaram pela mesma. Na oportunidade, agradecemos a colaboração da Secretaria de Educação e Cultura e Desporto e a Secretaria de Assistência Social de Campinas do Sul, pelo apoio e incentivo à cultura. Também agradecemos a divulgação feita pelas nossas rádios, Campinas e Chamamento, a Sicred Campinas do Sul, pelo patrocínio, e a todas as pessoas que participaram com sua presença, elevando algo para partilhar nesta noite do Filó. Aproveito aqui para fazer uma correção da fala da vereadora Tânia na última sessão, dia 19 de maio, onde se pronunciou dizendo que a Noite do Filó é uma organização das Secretarias de Educação, Cultura e Desporto e da Assistência Social, com o apoio do Núcleo Cultural. Sendo exatamente o contrário, sempre foi um evento realizado por esta entidade, que por ser uma entidade sem fins lucrativos, precisa sempre do apoio financeiro. Sendo que se realiza este evento há 22 anos. A primeira noite do Filó foi na data de 18 de junho de 2003. E desde então, a cada ano, aumentando o número de participantes, se tornando um sucesso. E assim, agradecemos a participação de todos. Desde já, nossos votos de estima e agradecimento ao senhor presidente e esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Lorena Lúcia Galete Santin, presidente.
Temos hoje a presença de servidor da saúde, que fará a apresentação do relatório de gestão, execução de receita e despesa da respectiva secretaria, referente ao primeiro quadrimestre de 2025.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, comunidade que prestigia a sessão, as pessoas que estão acompanhando também nas suas residências, secretário Emerson, que se faz presente, ex-vereador Leonir, servidores do município, enfim, a todos que prestigiam essa sessão. É rotina, né, nós fazermos a prestação de contas, esse ano é a segunda, porque nós fizemos a prestação do final do ano, né, que foi feito esse ano, e agora a prestação do primeiro quadrimestre de 2025. Nós deixamos uma cópia integral aqui na casa, para que os vereadores, se assim entenderem pertinente, puderem se inteirar melhor das questões das finanças da Secretaria de Saúde, porque ela mudou um pouco a sistemática agora em 2025, ela ficou reduzida para efeito de informação para a nossa comunidade. Mas a secretaria está à disposição, enfim, nós que lá trabalhamos há tempo, para esclarecer dúvidas. Muitas vezes as pessoas não compreendem bem como é que é feito a questão financeira da área da saúde, mas o que a gente pode dizer é que da arrecadação do município, 30% é comprometido na área da saúde. Então, se nós estimamos aí um orçamento aí de 50 milhões, um exemplo, 15 milhões desses 50 milhões, eles são utilizados por nós lá na Secretaria de Saúde, na manutenção do hospital, na manutenção das, enfim, de todas as ações do hospital, da UBS, do atendimento diário, do transporte, dos encaminhamentos, de tudo aquilo que é feito. Então, nós tínhamos... Se os vereadores vão ver, vocês têm um formulário aí que diz execução da receita e da despesa. Então, agora ele se reduziu nesse formulário. Nós tínhamos lá, em 31/12/2023, um saldo de R$150 mil na atenção básica. Em 2024, em 31/12 também, nós tínhamos R$45 mil. Então, eu vou ler só o de 2024 para vocês compreender aquilo que nós recebemos no primeiro quadrimestre de 2025. Então, na atenção básica, em 31/12/2024, nós tínhamos em caixa R$45.817,06. Da assistência hospitalar ambulatorial, nós tínhamos R$116.019,98. Do suporte profilático e terapêutico, nós tínhamos em caixa R$1.347,72. Da vigilância sanitária, nós tínhamos um saldo de R$3.480. Da vigilância epidemiológica, um saldo de R$3.480. Podem ver, inclusive, na vigilância sanitária está negativo esse saldo, porque está lançado na vigilância epidemiológica, que é o mesmo valor, R$ 3.480. Nós tivemos de receita de janeiro a abril de 2025, na questão da atenção básica, R$171.972,34. Nós tivemos uma despesa de R$50.449,44. Então, em 30/4/2025, nós tínhamos um saldo na atenção básica de R$167.339,96. Na assistência hospitalar e ambulatorial, nós tínhamos um saldo de R$116.019,98, tivemos uma receita de R$421.220,97, um rendimento de R$9.138,41, uma despesa de R$456.946,04. Vocês podem ver que a despesa foi maior do que a receita, e fechamos o quadrimestre com um saldo de R$89.433,32. No suporte profilático e terapêutico, tínhamos um saldo anterior, então, de 1.347,72, tivemos uma receita de 5.452,97, uma despesa de 5.401,80, um saldo final, então, no quadrimestre de 1.398,89. Na vigilância sanitária, nós tínhamos um déficit de 3.480 em função do lançamento, ficamos com esse déficit de 3.480, que foi compensado pela vigilância epidemiológica e entrou 3.480. Então, o saldo ficou esse. Nos subtotais, nós tínhamos lá em 31/12, na fonte, uma reserva na área da saúde de 163.184,76, lá em 31/12/2024. Nós tivemos uma receita de 598.646,28. Um rendimento de 9.138,41, uma despesa de 512.797,28 e fechamos o quadrimestre com uma receita de 258.172,17. Então, para vocês terem uma ideia, lá em 2023, nós fechamos o ano, nós tínhamos 611 mil na área da saúde disponível. Em 2024, no outro ano, nós já baixamos para 163 mil, aquilo que nós tínhamos disponível, e fechamos o quadrimestre com um saldo de 258 mil. Então, esse valor recebido de receita, 598 mil, vamos colocar 600 mil. Se nós dividirmos por 4, dá uma receita na área da saúde que vem da fonte estadual e federal, tanto para o hospital municipal como para a atenção básica, de 150 mil reais por mês. Esse valor aqui, ele não paga a nossa despesa um pouquinho mais do plantão, no final de semana e no turno, né? O plantão médico e os profissionais que trabalham no hospital. Sem contar técnico, enfermeira, profissionais, servidores, motoristas, administrativo, cozinha, copa, lavanderia, raio-x e assim por diante. Então, na verdade, se não tiver o recurso livre do município, o nosso déficit seria de milhões na área da saúde. Então, por isso, do comprometimento que tem da receita pública, da receita do governo municipal com relação à saúde. E é comum a gente ouvir, não, mas o dinheiro do SUS, o dinheiro vem. O dinheiro que vem do governo é esse dinheiro aqui, esse que está aqui, ó. 598.646,28, mas dividam isso por quatro meses. Então, dá 150 mil reais em média. Depois tem alguma coisa da IH, depois tem alguma coisa do SAMU, que são outros recursos que entram. Para vocês terem uma outra ideia, eu só estou explanando isso para a comunidade ter a consciência, a nossa fatura no Hospital Santa Terezinha, em média, ela está fechando agora de 55 a 60 mil reais. Todos os atendimentos feitos no Hospital Santa Terezinha são complementados pelo município. Todas as consultas feitas na Central de Especialidades são pagas pelo município R$ 193,00 e uns quebradinhos. Então, na verdade, SUS puro, SUS que não cobra nada, só tem aqui no Hospital Municipal de Campinas do Sul, na parte de urgência e emergência, na parte de internação. Porque a internação do Santa Terezinha nós damos uma IH, e mais um valor pela internação. No pronto-socorro do Santa Terezinha, cada atendimento feito no pronto-socorro do Santa Terezinha, o hospital, a prefeitura tem que pagar também um percentual. Isso não é só a prefeitura nossa. Todos os municípios do Alto Uruguai que transportam pacientes para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, eles pagam esse valor como nós pagamos. Por que que paga isso? Para manter a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, para ele conseguir se manter. E mesmo assim, vocês podem acompanhar na mídia, aí nas redes sociais, sempre o Santa Terezinha está com dificuldade financeira. Justamente por quê? Porque fazem muitos e muitos anos que a tabela SUS não é corrigida. Tem consultas que o SUS paga R$ 10, R$ 12, R$ 15. Então, quer dizer que não tem uma estrutura a se manter nesse sentido. Então, isso dá importância do auxílio da administração pública, e isso desde que o hospital abriu, é assim, não é desse ano, é desde que o hospital abriu, é assim, e todos os governos municipais têm que colocar mais e mais e mais recursos para poder manter o hospital. Era isso, senhor presidente. Não sei se tem algum questionamento.
Sérgio, quanto que foi gasto, podia me repetir então, com o dinheiro que veio do recurso federal e estadual e mais o da prefeitura no, nesse quadrimestre aí?
Nós temos uma despesa que passa de 1,5 milhão por mês, mais ou menos em torno de 1 milhão e pouquinho por mês é a despesa do hospital. Porque nós temos que ter a consciência de que o hospital é 24 horas por dia, 365 dias do ano. E a despesa só cresce, os medicamentos, insumos, a manutenção do dia a dia, as reformas necessárias, a ampliação, agora já foi lançado o edital de licitação da ampliação e da reforma dos leitos, para nós tentarmos a UCP, que é a Unidade de Cuidados Prolongados. Se nada atrapalhar, na quarta-feira eu irei para Porto Alegre para ver a questão da sala de estabilização, porque nós temos um espaço que talvez tenha que fazer uma adequação, já foi vistoriado pelo Estado. Essa sala de estabilização seria para receber o paciente em estado crítico e manter ele ali até ter uma retaguarda de leito num hospital de referência, mas nos garantiria um recurso de R$50 mil por mês. Esse processo está parado faz um ano, que o governo federal não dá andamento, e a DICOM de Porto Alegre, que é a responsável para gerir esse projeto, então nós estamos buscando isso. Como a questão da UCP, que é a Unidade de Cuidados Prolongados, que também nos garantiria um recurso de no mínimo 10, 8, 9 mil reais por internação de leito prolongado. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que fica 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias no hospital municipal, o máximo que nós conseguimos cobrar do SUS é em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. Do período inteiro, não de um dia, de uma semana. Às vezes tem pessoas que ficam 10, 15, 20 dias. Então o prejuízo é muito grande, o custo é muito grande para manter. Por isso que está se buscando essa questão da unidade de leitos prolongados. É o município de Campinas do Sul que está batalhando isso, nós, lá através da secretaria, e o município de Severiano de Almeida. São 30 leitos. Nós temos todos os requisitos para ter essa unidade de cuidados prolongados. O que nos falta é, quem conhece o hospital, lá na parte das internações, é a reforma dos quartos de internação, que agora foi encaminhada a licitação hoje, porque a cadeira de rodas não gira dentro do banheiro, então tem que desmanchar os banheiros para adequar. E lá onde tem aquela área externa, lá no final, onde o pessoal fica para... Enfim, fica o pessoal, vai ser... tornar uma área multiuso, onde vai ter praticamente uma sala de fisioterapia, para as pessoas poderem ser tratadas lá dentro do hospital, mesmo sem ter que se deslocar para a unidade básica de saúde, ou a fisioterapeuta aí no quarto vai ser nessa sala multiuso. Então, isso é um projeto muito importante que vai nos trazer recurso e vai nos dar ocupação no hospital municipal. Então, isso que a gente está buscando agora, para que se consiga... Se não resolver o problema financeiro, a gente sabe que não vai resolver, mas ao menos aliviar um pouco os cofres públicos e dar maior resolutividade no trabalho que a gente faz dia a dia no hospital.
Sérgio, só uma pergunta. A gente sabe, né, que já se passaram 5 meses desse ano de 2025 e também a gente sabe que a responsabilidade, né, do percentual é 15%. Vocês têm uma previsão, mais ou menos, de quanto daria durante todo esse ano, ou vai dar durante esse ano, chegariam a que percentual de investimento na saúde?
Olha, eu penso que vai passar de 30%, do que a gente está, em função de tudo aquilo que a saúde presta, daquilo que oferece, e do custo que nós temos, eu acho que não fica... embora o orçamento tenha... melhorado bastante, tem crescido o orçamento do município, automaticamente o município também tem a despesa. Para vocês terem uma ideia, o laboratório tem um custo fixo de R$20 mil por mês, mais ou menos, fixo. Ah, mas por que o laboratório? Porque hoje não se admite que um médico faça um atendimento e não tenha um exame. Mas é 24 horas por dia. O pessoal do laboratório trabalha presencial 12 horas, 6 horas cada farmacêutica, e ficam 24 horas depois desse horário, elas estão de sobreaviso. Isso tem custo. O raio-x está de sobreaviso, tem custo. O motorista do SAMU que fica lá 24 horas, a técnica de enfermagem, isso tudo tem um custo, né? E esse custo daquilo que nós recebemos, ele é muito inferior. Então precisa muito do dinheiro da prefeitura. Precisa muito da emenda parlamentar, precisa muito de ações, né? Por isso que da outra vez eu falei e volto a repetir, precisa muito do vereador, da vereadora, do líder partidário, né? A gente sabe até que às vezes é questionado, ah, porque parou isso, parou aquilo. O hospital não parou. A gente não vai entrar no mérito daquilo que as pessoas falam. O hospital não para nunca. Nunca, porque se deu um acidente ontem à noite, estávamos falando do acidente, o hospital estava lá presente. E se nós não tivéssemos o SAMU, se nós não tivéssemos a equipe de retaguarda, e se nós não tivéssemos o médico lá dentro, se nós não tivéssemos o raio-x, o laboratório, a comunidade não admite mais de voltar aqueles anos que o médico ficava em casa, que não tinha o exame, que não tinha o raio-x, hoje não se admite mais. A comunidade precisa cada vez mais de um serviço e cada vez melhor. E isso tem um custo e automaticamente prejudica as outras questões de outros investimentos, enfim. Então, eu sempre digo, a comunidade tem um plano de saúde que é o hospital. Resolve tudo? Não. Temos pretensão de resolver tudo? Com certeza que não. Mas a questão é que nós estamos lá às 24 horas por dia. Ah, precisa uma ambulância UTI? O pessoal não liga para a gente, olha, eu só preciso de uma ambulância UTI. Eu preciso de uma ambulância UTI agora, você tem que resolver. Menos de 200 quilômetros, a ambulância UTI é responsabilidade do município. Cada remoção que nós fizemos para Passo Fundo, para um cateterismo, o município paga R$ 3.900 ou R$ 4.000 para fazer o transporte. Ah, mas vamos colocar uma UTI em Campinas. Mas para uma UTI precisa um médico dentro. E precisa um médico direto. Então, tu não tem como contratar um médico para fazer uma remoção. Tu precisa contratar uma ambulância UTI. O Estado só oferece de 200 quilômetros para frente. E nós temos isso todo mês. Nós temos questões cirúrgicas todo mês de alta complexidade. Pessoal transplantado, as viagens para Porto Alegre, carro especial só para levar a pessoa, isso tudo tem um custo. E, infelizmente, a comunidade tem que entender que sai do cofre da prefeitura, porque é onde está o dinheiro. E, por isso, às vezes, falta em outros setores. A gente tem que agradecer todos os gestores, todos os vereadores. O Jorge foi gestor da área da saúde, sabe disso, leu o vereador há bastante tempo, vocês aqui que já são. Sempre tem que tirar de algum lugar para colocar na saúde. Agora, é um pedido que eu faço, não em meu nome, em nome do secretário. Não deixem a saúde desassistida. Façam tudo o que vocês puderem aqui na Câmara de Vereadores para ajudar a saúde. Porque ninguém sabe quem vai precisar, a hora que vai precisar e o que vai precisar. Mas podem ter certeza que o hospital vai estar ali. E quanto melhor o nosso hospital, não é o prefeito que vai ficar bem. É nós que vamos estar lá em casa, que vamos estar em segurança de ter a certeza que o hospital vai nos atender bem, ou que ao menos o primeiro atendimento, que é o principal, vai ser bem feito aqui no nosso hospital municipal. Que é isso que a gente cobra, é isso que a gente pede, é isso que a gente exige dos nossos profissionais lá. Milagre nós não vamos fazer, mas dar o primeiro atendimento dentro daquilo que a pessoa precisa, a gente cobra e cobra muito, para que isso, que a nossa comunidade tenha a segurança que vai ser atendido.
Muito bem colocado. Muito obrigado também.
Se algum vereador tem mais alguma pergunta?
Então, agradeço.
Agradecemos, Sérgio. Novamente, obrigado. Muito bem colocadas as suas questões aí sobre o hospital. Agradecemos também ao secretário da Saúde, o Emerson, né? Está aí presente também. E é isso aí. O que precisar da Câmara de Vereadores, a gente está sempre disponível.
A gente agradece, Rodrigo, você, os vereadores, e a gente se coloca à disposição. Problemas tem e soluções também. Basta a gente se buscar junto aí que resolve. Se não resolve tudo, ao menos tem que mostrar disposição para resolver. Tá bem? Obrigado.
Seguindo também, comunicamos que teremos duas audiências públicas no dia 29 de maio, a partir das 9 horas da manhã, realizadas pelo Poder Executivo aqui nesse plenário, para, na primeira, apresentar a prestação de contas do primeiro quadrimestre e, na segunda, a apresentação, a proposta do Plano Plurianual para Quadrilênio 2026-2029. Todos estão convidados a participarem. Será quinta-feira próxima, nesse plenário, a partir das 9 horas. Solicito à primeira secretária que leia o requerimento da vereadora Tânia de protocolo número 050-2025.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno dessa Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as providências a seguir elencadas. Sejam tomadas as devidas providências para a adoção da Lei Municipal nº 1690/2007, cópia anexa, regulamentando-a por decreto no que couber. Justificativas. Todos nós sabemos que há uma rota de transporte contínuo de carga viva, especialmente de suínos e aves, em direção à balsa, que vem de outros municípios. A lei de 2007 previa a edição de decreto, o que infelizmente não ocorreu, razão pela qual formulamos esse pedido, em tempo, para sanar a omissão daquela época. Há uma rota alternativa que passa por fora da cidade, mas frequentemente presenciamos esses veículos passando pelo centro, causando desconforto, mau cheiro e dificultando o trânsito de veículos menores, bem como causando avarias na pavimentação asfáltica, o que vem sendo crescente a cada dia. Também outros caminhões de carga e máquinas, ressalvadas as exceções, trafegam indevidamente pelas ruas da cidade. A aplicação da lei e sua penalidade, talvez com o auxílio da Brigada Militar, possa melhorar essa condição e trazer mais conforto e segurança aos munícipes. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 26 de maio de 2025, Tânia Mares Carati de La Lata, vereadora, União Brasil.
O requerimento vem acompanhado da Lei Municipal 1690 de 2007, que dispensaremos a leitura. O requerimento de protocolo 050-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento de protocolo 050-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de resolução legislativa 003-2025.
Projeto de Resolução Legislativa número 003/2025, de 20 de maio de 2025. Autoriza o Poder Legislativo a realizar pequenas despesas relacionadas com a preparação e realização da solenidade em comemoração ao 66º aniversário do município e dá outras providências. Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. No uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo regimento interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a realizar despesas diretamente relacionadas com a preparação e realização da sessão solene alusiva ao 66º ano de Emancipação Política Administrativa de Campinas do Sul, que ocorrerá no dia 30 de maio de 2025. Artigo 2º. As despesas previstas no presente resolução não poderão ultrapassar o valor de R$ 6.000 e poderão ser realizadas com material para decoração, cobertura, álbum de fotografias, jantar de confraternização e outras pequenas despesas correlatas. Artigo 3º. As despesas correntes da presente resolução serão suportadas por dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, 20 de maio de 2025. Rodrigo Santolin, presidente.
O projeto de resolução legislativa 003-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de resolução legislativa 003-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Então. Solicito à primeira secretária que leia ofício PM 086-2025.
Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 023 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal doar ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 024 de 2025. Altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2721/2022, de 5 de julho de 2022. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 023-2025.
Projeto de lei 023-2025, de 22 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal doar ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar a efetuar doação de uma ambulância marca Fiat, modelo Ducato, placas IVO 3693, chassi número 93W24 5G34E2133474, ano e modelo 2014, cor branca, para a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul, escrita no CNPJ número 93538270000-31, que deverá utilizar o veículo para efetuar resgates, salvamentos, buscas, remoções, atendimentos emergenciais, socorros públicos e de atividade de defesa civil no município de Campinas do Sul. Parágrafo 1º. É encargo único e exclusivo da entidade que será entendida como contrapartida, arcar com os custos de sua conservação e manutenção do veículo. Artigo 2º. Se por qualquer motivo o veículo for empregado em local ou finalidade diferente da mencionada, será automaticamente reincorporada ao patrimônio do município. Parágrafo único. Dar-se-á também a reversão automática do veículo de que trata a presente lei ao patrimônio do município, se a sociedade se extinguir ou deixar de cumprir com os objetivos constantes no seu estatuto. Ponto. Artigo 3º. Poderá a entidade alienar o veículo ou parte deste, desde que os frutos de alienação sejam reinvestidos pela entidade em bens de igual natureza, mantida a finalidade original da presente doação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia justificativa ao projeto de lei 023-2025.
Mensagem de encaminhamento. Senhor presidente, nobres vereadores, a doação de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul representa um avanço significativo nos serviços de emergência e resgate. Essa ação facilitará o atendimento rápido e eficaz a ocorrências de urgência, permitindo que os bombeiros voluntários executem suas funções com maior eficiência e segurança. A presença de uma nova ambulância aumentará a capacidade de resposta a situações críticas, potencializando o salvamento de vidas e a prestação de primeiros socorros no local. Atualmente, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Campinas do Sul opera com equipamentos limitados, carecendo de recursos adequados para cobrir todas as demandas da comunidade local. A aquisição de uma ambulância moderna suprirá lacunas existentes, proporcionando meios adequados para transporte de feridos e doentes, com condições que garantam a estabilidade e segurança dos pacientes. A introdução de uma nova ambulância melhorará substancialmente a saúde e a segurança pública. A rapidez e eficácia no atendimento de emergências médicas serão incrementadas, reduzindo o tempo de resposta e aumentando as chances de resultados positivos em situações críticas. Isso não apenas aprimora a qualidade de vida, mas também reforça a confiança da população nos serviços públicos de emergência. Esse projeto de lei exemplifica a valiosa parceria entre o poder público e os voluntários, evidenciando o comprometimento conjunto em prol do bem-estar coletivo. A cooperação entre as partes reforça o espírito de solidariedade e fortalece os laços comunitários, promovendo uma sociedade mais segura e resiliente. O projeto de lei está amparado pela legislação municipal vigente, obedecendo aos procedimentos administrativos necessários para sua execução. A autorização para a doação está conforme os dispositivos legais que regulamentam a transferência de bens públicos, garantindo transparência e legalidade no processo. Em conclusão, a aprovação deste projeto de lei trará significativos benefícios à comunidade de Campinas do Sul, elevando a capacidade de resposta a emergências e consolidando o compromisso com a saúde e segurança pública. Instamos todas as partes envolvidas a apoiar esta iniciativa, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento social e a proteção dos cidadãos. Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2025, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 023/2025, dispensando parecer e baixa, ou se baixaremos para estudo por prazo regimental ou reduzido, com emissão ou não de parecer. A palavra com a CUP.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre esse projeto, né, a gente sabe que foi através de um requerimento, né, que partiu desta casa, de nós, vereadores, solicitando ao Poder Executivo, né, a doação desta ambulância. E a gente foi atendido. A gente agradece, né, por este atendimento. Agora, sobre os trâmites legais, né, que vão ser feitos, eu busquei informações hoje aqui nesta casa com o nosso jurídico e foi muito bem atendida. Também, como eu tive a possibilidade de também tirar algumas dúvidas com o advogado, enfim, com o que fez esse projeto, fui lá, fiz alguns questionamentos, também procurei o prefeito para ver de algumas coisas, né, porque a gente se preocupa. Quando é um bem público, a gente tem que fazer as coisas de acordo. Então, o que me solicitaram? Né, que a gente aprovasse esse projeto, para nós aprovarmos hoje esse projeto, que a partir de amanhã ou num outro dia, eles vão atrás dos trâmites legais, de transferência, enfim. E também uma coisa que faltou aqui, o valor desta ambulância, que é em torno de R$ 113.032, né? Que é o valor que essa ambulância, né, hoje está aqui, né, na tabela FIPE. Então, diante disso, eu sou pela aprovação deste projeto.
Consulto, então, os líderes partidários.
Posso fazer mais uma complementação? E a gente sabe também que a entidade Corpo de Bombeiros tem muita necessidade dessa ambulância, porque busquei também algumas informações, né, com essa entidade, e eles têm uma certa urgência. Então, mais um motivo, né, para que a gente aprove. Se tem alguma coisa que está irregular aqui, o Poder Executivo, né, que nos responda.
Então, a palavra está com os líderes partidários.
Eu vou seguir, então, a linha da presidente, como ela colocou, conversou com o nosso jurídico, jurídico do Executivo. Né? Que bom, a senhora fez isso. Né? Então, eu sigo na ordem da presidente. De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 023-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Eu vou me manifestar e gostaria que o vice-presidente assumisse minha cadeira. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, população que nos ouvem através da Rádio Campinas, o meu boa noite. Quero também agradecer sobre esse projeto que a gente fez aqui, desta ambulância aí para doarmos aos bombeiros voluntários. A gente sabe o dia a dia dos bombeiros voluntários, já diz bombeiros voluntários. Sol, é chuva, é madrugada, não tem horas, o pessoal chama e eles estão lá para atender. E com certeza essa ambulância aí vai ser de grande valia para eles, né? É uma ambulância seminova, né? No valor que nem a colega falou ali, R$113 mil a FIPE dela, né? E o estado de conservação, eu tive o prazer de ver, é ótimo, seminova, que nem eu falei. Aqui está o secretário, o Emerson, e também o Sérgio, que podem dizer que ela está em ótimas condições, né? E agradecer o prefeito, o vice-prefeito, o secretário também, que colocou essa ambulância aí em boas mãos, que é para os bombeiros voluntários. Seria isso o meu boa noite. O projeto de lei 023-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 024-2025.
Projeto de lei 024-2025, de 22 de maio de 2025. Altera a lei número 2721/2022 e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2721/2022, de 5 de julho de 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal fica vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 2. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei 024-2025.
Mensagem de encaminhamento. Senhor presidente, nobres vereadores, a proposta de transferência da responsabilidade pelo Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente visa otimizar a gestão e implementação de políticas voltadas à proteção e bem-estar animal. Com essa mudança, espera-se alinhar as atividades do Conselho com as diretrizes ambientais e de manejo sustentável. Atualmente, o Conselho opera sob a Secretaria de Saúde, cujo foco principal é saúde pública humana, o que limita a alocação de recursos e expertise especificamente voltados para a proteção animal. Isso tem gerado dificuldades no desenvolvimento de políticas eficazes, devido à prioridade dada a outras áreas dentro da saúde pública. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é naturalmente mais alinhada com questões ecológicas e de preservação ambiental. Ela possui técnicos especializados em ecossistemas e manejo de fauna, o que potencializa a criação de programas integrados de proteção animal, respeitando as especificidades de cada espécie e seu habitat. A transferência resultará em uma gestão mais focada e eficaz, possibilitando maior capacidade de resposta a emergências relacionadas aos animais, melhor alocação de recursos e pessoal especializado, além de planejamento estratégico que integra saúde animal e ambiental. Diversas cidades brasileiras, como Curitiba e Porto Alegre, já implementaram com sucesso a integração de políticas de proteção animal dentro das secretarias de meio ambiente. Isso resultou em maior eficácia e reconhecimento público das ações desenvolvidas. Assim, nobres vereadores, a transferência da gestão do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente representa uma evolução necessária para Campinas do Sul, alinhando esforços com práticas modernas de gestão pública e fortalecendo o compromisso com sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal. Por isso, pugna-se pela aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 024-2025, dispensando parecer e baixa, ou se baixaremos para estudo por prazo regimental ou reduzido, com emissão ou não de parecer. A palavra com a CUP.
Senhor presidente, colegas vereadores, este projeto a gente com certeza vai aprovar, mas a gente tem que assim, ó, conscientizar os tutores, né, que possuem esses animais, né, os cachorros, os gatos, enfim, que alguns têm um número excessivo e que não conseguem, muitas vezes, manter. Então, pedir, por favor, que nós temos aqui um projeto, né, de castração de animais, tanto dos cachorros como dos gatos, que utilizem esse meio que o município é oferecido. Porque, seguidamente, a gente se depara com muitos animais na rua. É todo dia animais que, inclusive, que estão atacando as pessoas, né? Então, assim, conscientizar essas pessoas que não têm condições de manter esses animais, né, na sua residência, na sua propriedade, né, que procurem agora essas secretarias, né, responsáveis para este fim. Então, eu estou pela aprovação desse projeto.
Consulto, então, os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 024-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 024-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo esta a matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos.
Tere.
A primeira a falar, então, é a vereadora Terezinha.
Tânia.
E a segunda, a vereadora Tânia. Então, a palavra está com a vereadora Terezinha.
Com a palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Saúde, que está aqui hoje nos prestigiando, o Sérgio também como, né, um responsável pela saúde, parabenizando eles desde já, né, pelos atendimentos, enfim, por essa saúde que a nossa população tem, né, e que com certeza, né, continuará tendo, mas que depende muito também do nosso esforço de irmos buscar recursos para que nós conseguimos, né, manter então essa saúde gratuita, que não é total, mas quase. Queria então me manifestar também, eu sei que de repente a Tânia também vai se colocar, né, com relação aos eventos que estão acontecendo, alusivos aos 66 anos, né, do nosso município, parabenizar então as pessoas envolvidas, né, pelos eventos que aconteceram já e que também vai acontecer. E desde já fazer um convite, né, para que participem, para que todos consigam participar, prestigiar esses eventos. Então, nessa semana que passou, na terça-feira, nós tivemos a Noite do Filó, né, que foi uma das programações, né, que foi o Filó, uma noite de Filó que mais teve. Nós tivemos a participação, eu praticamente participei de todas as noites dos Filós, né? Então, começou pequeno, né? A gente fazia lá na biblioteca municipal, e onde a gente tinha sempre a presença da dupla do Ari e do Zumar Batiste, que vinham e que animavam, mas era um grupo pequeno. Aí começou a aumentar, né? E a gente se deparou com um público de mais de 700 pessoas, né, presentes no evento de terça-feira, a Noite do Filó. Tá? Dizer assim para vocês, não importa quem dirigiu, quem estava à frente desse evento, o que importa é que deu certo. Né? A gente sabe que nós tivemos a participação de várias pessoas, do grupo, do Núcleo Cultural, do Coral Municipal Italiano Santa Luzia, né? Da Assistência Social, enfim, do Poder Público. E dizer assim, ó, se não fosse o Poder Público estar envolvido, isso não seria possível. Então, parabenizar mais uma vez. Por que eu digo que isso não seria possível? Porque envolve recursos, né? Sem recursos também não se consegue fazer muita coisa, né? Apesar de que as pessoas vieram, foi compartilhado, né, o vinho, enfim, doces, salgados, mas mesmo assim, né, teve uma participação efetiva do poder público. Aproveito também para convidar a todos vocês que estão aqui, né, para participarem agora, que também é um evento, né, que tá dentro do aniversário do município, que é o nosso almoço italiano. Então, ele acontecerá no dia 15 de junho, e a gente gostaria que as pessoas aqui do nosso município participassem. Só que, para participar, tem que antecipar o ingresso, tem que procurar as pessoas envolvidas e adquirir os ingressos. Por quê? Porque tem corais que vêm de fora, né? Então, tem um limite de ingressos que nós vamos colocar. Eu falo nós porque eu faço parte do coral italiano e a gente está junto, então, nesta caminhada, nesta organização. Desde já, agradecer também o apoio que nós vamos ter do poder público, né? Sempre o poder público contribuiu e está contribuindo, então, com esse almoço italiano que acontecerá no dia 15/6. Os ingressos, eles são R$ 60,00, né? Então, o cardápio, eu não vou colocar aqui, mas é um bom cardápio, né? Tipicamente italiano. Então, a gente gostaria, né, que principalmente nós, vereadores, né, a gente se fizesse presente neste almoço italiano. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores, e população que está aqui nos prestigiando hoje, né? Eu esqueci de denominar pessoas que estão também nos ouvindo e nos vendo através da live da Rádio Campinas. O meu boa noite.
A segunda, então, é a vereadora Tânia.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui nesse plenário, pelas redes sociais da Rádio Campinas, meu boa noite. Hoje eu quero iniciar minha fala destacando um dos grandes eventos, como a Tere falou, que foi na última terça-feira, dia 20, o Filó. Né? Foi um evento que resgata as nossas raízes, valoriza a nossa cultura italiana e proporciona um reencontro com as tradições. Eu quero parabenizar os organizadores, os voluntários e todos os que participaram desta verdadeira festa. Nosso evento ficou marcado e ele foi prestigiado por grande parte da nossa população, mas inclusive de outros municípios, que ficaram encantados com o tamanho do nosso evento. E que alegria, né, por ter toda essa participação, e parabéns mais uma vez a todos envolvidos. Eu também quero lembrar do sucesso da Caravana Cultural, que encantou a todos com uma programação assim, de altíssimo nível. Tivemos a honra de receber artistas de renome nacional, e o mais importante do evento foi pensado para todos os públicos, desde o tradicionalismo até o moderno. Nós tivemos uma verdadeira mistura de expressões que agradaram a todos os gostos. Uma iniciativa que demonstra o poder transformador da cultura quando é acessível, democrático e feito com dedicação. Parabéns aos organizadores. Mas, como não é só de festa que vive o município e nem a Câmara, hoje eu quero compartilhar uma iniciativa séria e com propósito. Iniciamos a tramitação de um projeto de lei da minha autoria, construindo junto com o Grupo Florescer, que tem como objetivo promover saúde, qualidade de vida e dignidade às mães atípicas do nosso município. Nós já nos reunimos por algumas oportunidades, juntamente com voluntários, para um pré-estudo da viabilidade e eficácia da iniciativa, e levantamento de dados para tornar realidade essa ideia. Para que isso seja possível, vamos precisar do apoio da comunidade, dos colegas vereadores, do Poder Público Municipal também. Já conversamos semana passada com o prefeito Paulo, que se mostrou interessado pelo projeto e destacou que será parceiro. Em contato com as mães que fazem parte do Grupo Florescer, elas se mostraram felizes com a nossa iniciativa e já se prontificaram a fazer parte dessa construção que nos alegra e nos estimula a prosseguir. Esse projeto nasce do compromisso que eu assumi ainda na campanha e que agora começa a se concretizar de uma forma de política pública. Esse projeto é um passo importante para garantir mais acolhimento, acesso a serviços e respeito a essas mulheres que são verdadeiras guerreiras. Era isso, meu boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.